Uma pessoa está perguntando se a alma pode estar temerosa que ocorra algo no nível interno. Pode haver uma parte da mente, uma parte do ego, que não esteja muito afinada com o trabalho da alma. E a alma pode estar percebendo isto e temer. Neste caso, pode acontecer da mônada cuidar diretamente das resistências desta parte da mente, de forma que a alma possa se concentrar com mais facilidade. Nós sabemos que o nosso ego, a nossa parte humana, esta parte dos corpos, isto é herdado, isto vem por hereditariedade. De forma que isto pode, a uma certa altura, não estar exatamente afinado com o trabalho da alma. E neste caso, se a alma percebe, ela pode sim temer alguma coisa, por não conseguir controlar esta parte da mente. Mas nesse caso, se a decisão da alma é sincera, a mônada pode sempre intervir e manter esta parte da mente sob um certo controle. Mas a mente vai ficar sempre percebendo que há alguma coisa nela que não está totalmente concordando, não está totalmente afinada. Mas o corpo mental é um corpo, é um mero corpo, que pode até se dissolver quando a alma se liberar do físico. Outro dia, nós estávamos aqui comentando alguns comunicados e falou-se impureza em nível de alma. Então, o que significa pureza, não é, em nível de alma? O ser vai se purificando, não, gradualmente, até alcançar certos estágios de energia. E, neste caso, as almas também vão ficando mais transparentes. Nenhuma alma evoluída, nenhuma alma avançada, vai verter sobre o ego energias egoístas. Não vai alimentar o ego neste sentido. Mas, se o ser não adquire certo controle sobre os corpos, a alma não consegue uma clareza suficiente com respeito à sua própria purificação. A alma que fica reencarnando também pode ter ilusões nos seus variados contatos durante as encarnações. Ela pode ir formando as suas ilusões. E a uma certa altura, essas ilusões começam a pesar sobre ela, em um processo consciente de purificação. Mas aí a mônada pode fazer fluir sobre a alma uma energia adequada, e essas impurezas ou essas coisas da alma podem ir se dissolvendo. É muito importante que, quando a gente ora, ou quando a gente está levando em conta o próprio processo interior, visualize toda esta linha de luz, não só a nossa relação com a alma, com esse eu superior, mas também a ligação desta alma com a mônada, com o espírito. Porque é só lá no espírito que as coisas estão realmente garantidas. Então já se vai preparando este canal, preparando esta linha. E desde que nos nossos altos planos de consciência a gente esteja corretamente polarizado, positivamente polarizado, então, isto se vai resolvendo. Então, existe sim, não só a necessidade de purificar os corpos, purificar o ego, mas há casos em que há que se purificar a alma de ilusões e de outras coisas também. Então, esse nível de purificação da alma é um nível mais profundo, não é um nível pouco além da nossa purificação mental. E quanto mais nós trabalhamos na nossa purificação mental, mais vamos percebendo a necessidade de uma purificação mais profunda. O fato é que nós não deveríamos nos iludir e nos considerarmos purificados a um certo momento. Porque o que é purificado aqui, em nível de personalidade, pode não estar purificado em um nível mais profundo. Então a purificação é um trabalho bastante permanente. Vocês sabem que aqueles considerados santos, e que para nós, do nosso ponto de vista, são seres muito purificados, eles, como santos, se achavam muito imperfeitos. Mesmo sem saber exatamente de quê, estavam sempre trabalhando a própria purificação. E já eram santos. Então vocês veem que nós temos que abrir os olhos, né? Temos que não nos iludir, nunca nos considerarmos prontos, porque o caminho é infinito, então quem que está pronto? E até que a gente atinja, a gente não, até que a mônada, até que o regente atinja uma certa perfeição, tem muito caminho a andar. Não é porque a gente já está relativamente purificado aqui, no nível consciente, que acabou a purificação. Aí é que começa a purificação mais profunda, a purificação mais sutil, e que nos planos internos é vista de outro modo, é vista de uma forma mais precisa, mais rigorosa. Então, temos que purificar a alma? Sim, sim, certamente que sim. Mesmo que sejamos santos, ainda tem purificação para fazer. Porque se nós já fôssemos seres totalmente puros internamente, não poderíamos estar em corpos físicos. Se estamos em corpos físicos, porque são corpos adequados para nós. E um ser, digamos, mais puro do que nós, em geral, não está mais em corpos físicos. Ou está em corpo físico a serviço, porque necessita do corpo físico para servir. Enfim, nós nunca teríamos que nos sentir puros. Temos sempre que trabalhar a pureza. E quando nos consideramos relativamente puros como ego, um pouco difícil, não, mas até certo ponto é possível. Ainda tem os outros planos para irem se tornando cada vez mais sintonizados com a perfeição. O caminho da perfeição não termina aqui na Terra, não termina na condição humana. O caminho da perfeição continua, porque a perfeição é infinita. Não existe nada totalmente perfeito, tudo está se aperfeiçoando. Então, quando se assume isto, nós assumimos um trabalho eterno. Assumimos um trabalho para sempre. E mesmo aquilo que para nós é perfeito, não sei se para a consciência única já está perfeito. Provavelmente não. Para começar, se fosse perfeito, não estava se considerando perfeito. Está se considerando muito trabalhável ainda. E aqui tem outra questão a respeito do Egito. E quando nós estudamos aquele pronunciamento dos Devas, que eles, antes de fazer uma obra, antes de trabalhar em algo, que eles sempre entravam em contato com os arquétipos, que eles entravam em contato com o modelo para aquilo que eles iam trabalhar. Coisa que nós não fazemos. Nós nos trabalhamos, mas não somos como os Devas, que procuram entrar em contato com o nosso arquétipo. Porque cada um de nós tem o seu arquétipo, a sua imagem de perfeição, aonde tem que chegar nesta etapa evolutiva. E os devas, quando se põem a trabalhar numa planta, eles não são como nós que querem trabalhar a planta. Não, eles estão em contato com o tipo, com o arquétipo daquela planta. E aí vão trabalhando numa direção correta. Vão trabalhando de forma que a planta vá atingindo aquele arquétipo. E era este Deva que estava nos instruindo, nos mostrando que existe um modelo para cada um de nós e que é naquela direção que nós temos que nos aperfeiçoar. O que isso tem a ver com o Egito? O Egito antigo. Tem a ver com o Egito porque no Egito, no começo, encarnaram seres extraterrestres que nós chamamos de faraós. Estamos nos referindo aos primeiros, porque depois eram faraós como os reis de hoje, que não eram mais faraós, mas tinham título. Mas os primeiros eram verdadeiros. E no Egito fez-se essa experiência daquilo que nós chamamos de faraó trazer consigo o conhecimento genético de como a humanidade deveria se tornar. Então, aqueles faraós, os primeiros, que eram os verdadeiros, esses estavam coligados com o arquétipo para a humanidade. E tentaram, como faraós no Egito, tentaram implantar esses padrões, tanto que eles procriavam. E eles tentavam, então, implantar esses padrões. Mas não conseguiram, porque naquela época havia muitos seres convergindo para a Terra que não eram terrestres. E foram se misturando através da lei da procriação, né? Porque aqui existe a lei da procriação. Então foram se misturando com aqueles que estavam sendo trabalhados. E aí foi impossível levar avante este trabalho. Quer dizer, foi impossível colocar na humanidade a semente daquilo que ela deveria ser, do seu arquétipo. Então, aí começou não só a decadência do Egito, como também começou a humanidade a ser aquilo que é hoje um pouco fora do padrão destinado para ela. Bem, nós temos um regente que está acima, não da nossa mônada, é aquele que recolhe as nossas sete mônadas. E esse regente tem a consciência do nosso lado solar, porque nós somos todos do sistema solar e temos uma regência solar. E que é isto que o nosso regente está buscando. Então não tem mais o Egito, não tem mais esses faraós que conhecem, não existe mais esse código no conhecimento de ninguém, mas existe no nosso regente, no regente de cada um. Então isto existe. Existe a possibilidade de cada um de nós ser como arquétipo. Só que isso está em nível de regente, está num nível muito elevado e muito acima daquilo que se pode controlar. E com isto, muitas coisas que hoje a ciência deveria conhecer, não só não conhece, como está pondo a humanidade num caminho completamente errado, em muitos sentidos, pela falta desses arquétipos. Porque aí a ciência surgiu materialmente, medicina e tudo isto, mas sem a chave daquilo que é o arquétipo para nós. Essas coisas hoje são reveladas porque nós estamos rapidamente nos aproximando da consciência desses níveis. Então, quando nós começamos um relacionamento com a mônada, por menor que seja, nós já estamos na linha de encontrar este regente, porque é o regente que conduz as mônadas. Então, já está sendo desvelado para nós, esclarecido para nós, o que vamos encontrar. E a uma certa altura, vamos encontrar no regente este padrão, este modelo a realizar. A maioria faz esse trabalho sem saber o que está fazendo, porque não tem notícia desses detalhes, então só quer se elevar, só quer se tornar perfeito, e esse é mesmo o caminho. Mas a uma certa altura, as mônadas vão passando este conhecimento para nós. E nós teríamos que, diante da lei do karma planetário, irmos regenerando isto que aconteceu no Egito. Porque com isto que aconteceu lá, tudo saiu fora de caminho. E deu isto que está aí. E nós teríamos que, tomando consciência disto, regenerarmos este fato em nós mesmos. E estarmos realmente buscando ter consciência do nosso padrão. Ter consciência de que padrão nós somos. Existe um padrão para cada um de nós. Um padrão de qualidade. Um padrão de nível de consciência. Que é desconhecido. Pode ser desconhecido até da alma. Então, nós temos que estar buscando este padrão no sentido de também de servir ao karma planetário. Porque isto tem que ser restaurado a uma certa altura. E se esta humanidade vai construir este padrão no plano físico, ou se ela vai conseguir este padrão nos planos internos, se a maioria sair do plano físico, isto é uma coisa que deve estar sendo resolvida, deve estar sendo determinada, deve estar sendo definida. Enfim, para nós conseguirmos influir no padrão das nossas células físicas, emocionais e principalmente mentais, precisaria que nós realmente estivéssemos completamente decididos a não ser mais como somos. Então, tudo aquilo que nós somos de melhor ou de menos melhor, aquilo que nós somos, nós teríamos que não ser. Não, eu não quero. Eu sou assim. Eu sou assim. Estou feita assim. Mas não quero isto. Eu quero ser de acordo com o padrão para mim. Nós teríamos que estar nesse trabalho bem conscientemente. Bem conscientemente para mover certas forças muito profundas em nós e chamarmos a atenção de certas hierarquias que dizem respeito a todo esse processo genético, chamar a atenção dessas hierarquias para eventualmente termos um processo mais marcante, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rítmico, para poder compensar essa humanidade adormecida, que nem sabe o que ela é, nem sabe o que está fazendo aqui, nem sabe de onde veio, nem para onde vai. É uma humanidade totalmente adormecida, que se preocupa só com coisas que não dizem respeito à evolução superior. Então, o trabalho hoje é realmente de nós nem queremos saber como somos. É um trabalho de nós não queremos mais ser como somos. Então, tudo aquilo que é forte em nós, tudo aquilo que é característico em nós, um que fala muito, outro que fala pouco, enfim, tudo aquilo que é característico em nós não serve, não deve servir para nós. Mesmo que sirva para todo mundo, mesmo que todo mundo nos ache ótimo, para nós isso não deve servir. Não quero ser isto. Porque existe um padrão para mim. Esse padrão não está realizado, esse padrão não está implantado, e é isto que eu tenho que ser, é isto que eu quero ser. o ritmo evolutivo da humanidade mudaria muito se assim fosse. Porque nós não estaríamos tão coligados, tão presos a tudo aquilo que estamos presos. Tem pessoas que estão presas a hábitos, outros estão presos a costumes, outros estão presos a coisas hereditárias, enfim. É uma humanidade prisioneira e não se dá conta. Então, nós temos que estar conscientes dessas coisas, porque a esta altura, nós já temos que estar trabalhando realmente com os nossos níveis superiores. Devemos já estar em comunhão, devemos já estar coligados, buscando ser aquilo que somos nos planos mais altos que a gente possa conceber. Porque aí podemos ser atraídos, podemos ser ajudados. Bem, nós temos estudado esses dias Cidade Branca. E parece que nesta Cidade Branca, que não é física, nesta Cidade Branca parece que lá no seu disco solar puseram esses padrões. E claro que isto é uma coisa muito bem guardada. Então, isto está aí. Claro, não está no plano físico, porque essa cidade não é física. Mas se essa cidade está se revelando para nós, se essa cidade está dizendo, olha, eu existo, Ciudad Blanca ou Cidade Branca está aqui. Se já está nos revelando essas coisas, é claro que estamos entrando em um ciclo que vai retomar todo este processo que no Egito fracassou. A gente ouve falar em Cidade Branca, coisa que não existe, que não é no plano físico. Não, para que eu preciso saber disso? O que eu vou fazer lá? Sim, nós podemos ir para lá. Fora do corpo físico, podemos ir para lá. Mas para que eu tenho que saber destas coisas? Porque você tem que conhecer o planeta onde você está. E isto, embora seja uma cidade extraterrestre, que na Terra, ela está aqui. Ela faz parte do nosso mundo. Faz parte. E tem aqui uma ligação, porque como esses primeiros faraós eram todos extraterrestres, não havia gente nesta Terra que pudesse ser um faraó. Então, eles eram extraterrestres, esses primeiros. Depois os filhos deles foram se degenerando, mas esses primeiros eram extraterrestres. E por isso, Cidade Branca é uma cidade extraterrestre. Porque nós estamos dependendo da ciência extraterrestre, dessa sabedoria extraterrestre, para irmos transcendendo esses nossos planos, esses nossos níveis. Vocês veem que o Deva do Cipreste, que apesar de ser um Deva do reino vegetal, ele nos fala dessas coisas e nos pedem, por favor, que a gente se concentre nessas coisas, que a gente realize, porque existe uma ordem de realização dos reinos. E certas coisas, se o reino humano não realizar, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral também não podem realizar outras coisas. Porque quem está na linha mais avançada desses reinos da natureza, do reino mineral, do vegetal, do animal, é o humano. Aliás, o humano estaria aqui não para fazer o que faz e não para viver o que vive. O reino humano estaria aqui para servir de ligação entre os animais, vegetais e minerais e o espiritual. Agora, se o reino humano não está no espiritual, que serviço vai prestar? O que, que está fazendo na Terra se não está servindo de ligação desses reinos que não tem como fazer esta ligação, fazer por eles, coligá-los? Porque os animais, os vegetais e os minerais não podem usufruir totalmente do espiritual, porque o que vai para eles do espiritual tem que passar pelo humano. E se o humano não vive espiritualmente, se o humano vive humanamente ou subhumanamente, como a maioria, não tem como fazer esta ligação. E tudo isto reflete no adiamento da realização desses nossos padrões. Então nós já temos capacidade para compreender, para perceber, já temos autorização para saber certas coisas que já deviam ter nos desligado de outras coisas. Porque não é possível ter uma perspectiva desta e viver como gente. E como vive gente que come cadáveres até hoje? Eles não percebem que comendo carne, eles estão comendo cadáveres. Eles não percebem que comem cadáveres. Então precisa que a gente realmente se disponha a ser esta ponte do espírito, esta ponte do padrão superior, não só para nós, mas para os animais, para os vegetais e para os minerais. E os devas, principalmente os devas do reino vegetal, que são aqueles que têm tido mais contato conosco por algum motivo kármico nosso, então esses devas estão realmente implorando que a gente se ponha no próprio lugar para, nos reinos subhumanos, poderem desenvolver certas coisas. O reino animal, por exemplo, que vem logo abaixo do nosso, tão próximo de nós que nós temos os corpos animais. O reino animal está tão próximo que os nossos corpos são animais, como o deles. Então, esses animais estão dependendo que em nós aconteçam certas coisas para que possa acontecer neles, a parte deles. Vocês veem, por exemplo, a diferença que existe entre certos animais domésticos e os animais em geral. É um desequilíbrio muito grande. E caberia a nós estar cuidando deste reino, a partir dos animais que estão em contato conosco ou agindo com este reino interiormente, internamente. O reino está pedindo isto. Nós somos, por exemplo, responsáveis pelo fato de milhões de animais todos os dias morrerem aterrorizados. Nós somos responsáveis, somos nós que os matamos. Cada um daqueles que parte do plano físico aterrorizado, isto vai influir na formação da alma dele. Esses animais todos, com o tempo, com a evolução, vão formar as suas almas. E todos esses que nós matamos e que, portanto, partem do físico totalmente aterrorizados, que almas vão dar, no fim? Almas que surgiram, que nasceram através de sofrimento, através de dor. Essas almas não poderiam estar sendo formadas através da felicidade, através do contato conosco. E o contato conosco é para matá-los, para comê-los, na maioria dos casos. Então, como estão sendo formadas estas almas? Que tendência terão essas almas? Se começaram a nascer pelo terror, pelo medo, que almas serão essas? Bem, Cidade Branca tem muitas chaves para revelar para nós, além de tudo isto que está tentando nos dizer. Mas tem muitas outras chaves para revelar para nós. E esse contato com Cidade Branca, para ser muito efetivo para nós agora, esse contato está num momento crítico, digamos assim. Porque este é o momento que isso tudo está se revelando, que Cidade Branca está se mostrando, Este é um momento muito importante. E aqueles que derem atenção para isto, aqueles que perceberem isso, podem ser poucos, hein? Porque tem uma lei que diz, quando dois ou três estão reunidos no meu nome, estou entre eles. Basta dois ou três, mas que estejam realmente nisto. E assim a humanidade está presente. Claro que para uma reforma genética vai precisar de um pouco mais de dois ou três. Mas, simbolicamente, isto é uma verdade. Bem, hoje nós falamos mais um pouco de Cidade Branca, não do Egito. E, uma próxima vez, vamos ver outros pontos que Cidade Branca está nos passando e que devem ficar como semente nesse clima psíquico terrestre. Devem ficar aí como semente, porque isto tudo começa a germinar, começa a crescer, começa a desenvolver. Então aquilo que o Egito significou deve reaparecer em nós. E nós vamos agora prosseguir uma coisa que foi interrompida por tanto tempo, não? E que agora cabe a nós, quem sabe, não? Quantos de nós estiveram no Egito nessas épocas? Deve haver muitos egípcios por aqui. Porque senão não se estaria falando nisto. Senão as pessoas não iriam nem se reconhecer nesses assuntos. Agora, se tem algum egípcio, imediatamente ele vai despertar para isso. Ele vai se reconhecer. Ele vai saber que isso é coisa dele. Como existem encarnados neste momento, nesses tempos, muitos do tempo de Jesus, do tempo de Cristo, reencarnados agora. Alguns que estão prosseguindo um processo interrompido naquela época. E outros, para se reencontrarem, continuarem desenvolvendo e quem sabe, não, o que vão representar. Então, isto tudo, de um certo ponto de vista, é um processo de cura que temos que fazer. Cura da humanidade. E o Deva do Cipreste, aquele que começou a nos contatar e a falar algumas coisas, disse também que gostaria de nos dizer alguma coisa a respeito do processo de cura. Porque eles sabem que nós precisamos de cura. Haja visto como lidamos com as plantas que eles criam. Então, ele diz que eles criam a criação, não é? Da matéria terrestre, e eles mantêm a consciência desperta para esses níveis onde estão os padrões. Enfim, nós teríamos que virar o nosso foco para cima e não continuar com o nosso foco em horizontal 23 horas e meia por dia. Será que essa meia hora nós estamos com foco para cima? Acho que nem isto. Nem isto. E eles estão com foco sempre para cima. Então é algo que podem nos ensinar. Cada Deva está enfocado naquilo que ele deve manifestar, no padrão que ele deve manifestar. E no nosso trabalho de cura, ele diz, no plano das formas terrestres, nós temos que seguir o mesmo caminho no processo de cura. Qual é o médico, qual é o terapeuta que se pergunta, quando vai tratar de uma pessoa, que se pergunta qual é o padrão para esta pessoa? Qual é o médico que se pergunta isto? Não, ele quer cuidar da pessoa assim, a maneira dele, da cabeça dele, ou como a medicina manda. Quem é que se pergunta, eu vou tratar de fulano, como será o padrão que ele tem que manifestar? Porque tratá-lo não é operá-lo ou curar um resfriado. Isso não é tratar, isso são coisas paliativas. Tratá-lo é ajudá-lo a se coligar com seu padrão. Quem é o médico que trabalha assim? Alguns se pergunta qual é o padrão para este indivíduo? Para eu poder ajudá-lo a reconhecer este padrão, a encontrar este padrão. Isto é a cura. Não o que fazem aí chamam de cura. E esses devas nos alertam para isto, porque as hierarquias que trabalham conosco, as hierarquias espirituais, são muito delicadas. São muito delicadas. E as hierarquias dizem as coisas para nós, sim, mas com luvas de pelica, para que a gente não seja invadido pelas forças contrárias, que podem encontrar em nós um clima favorável. Porque se as hierarquias espirituais não nos tratarem realmente com luva de pelica, nós podemos reagir. E aí não sei o que acontece com um ser que reage contra uma hierarquia. Então, em nosso trabalho de cura, diz este Deva, na cura do plano das formas terrestres, deveis seguir o mesmo caminho que nós seguimos. Diante de cada forma, diante de cada ser, diante de cada consciência, devemos nos conectar com o coração. Olha, nem pense na mente nestas coisas, porque a mente aqui só atrapalha, a mente só desvia, a mente só tira de caminho nestas coisas. Estas coisas desconhecidas e essas coisas novas, a porta de entrada é o coração. Vocês já ouviram falar, por Paul Branton e tantos outros filósofos, que a sede da alma é aqui nesta região. Só falaram isto porque nós não estávamos capacitados para ouvir mais que isto. Quer dizer, quem acredita que a alma está aqui, acreditou, pronto, entrou no... Mas quem não acredita, acreditasse. Que não tem muita explicação. Aqui tem a fé. E este Deva diz que nós temos que viver conectados com o coração. Eu não sei se vocês têm ideia do trabalho que um ser humano tem que fazer para descer da mente para o coração. Porque ele está instalado na mente, está iludido, e a mente o ilude cada vez mais, que ele é inteligente, que ele sabe as coisas. Quer dizer, a mente o ilude cada vez mais, a mente sabe como lidar com ele, de forma que ele não desce para o coração, ele fica na cabeça. Fica na cabeça antes de ter a glândula pineal desenvolvida. Sabe o que é ficar na cabeça sem ter esta glândula desenvolvida? É ficar no próprio engano. É ficar no próprio mundo mental. E aqui na Terra se chama de inteligente. Quem vive no mundo mental chama-se inteligente. Vocês verem que ponto nós chegamos. Então, esse coração, essa área cardíaca, onde o eu superior está ancorado, esse Deva está dizendo que nós temos aí o ponto que trabalhar. Temos aí o ponto que estarmos em contato, descer para aí. Porque aí quando descemos, o coração tem uma energia que inclui a mente. E aí então é que vai se tratar da cura da mente. Aí é que vai se tratar da reordenação da mente, da cura da mente, enfim. Mas não antes de ter encontrado esta energia cardíaca. Esta mente, do jeito que está, sem o coração, esta mente chega a não se dar conta de que lado nós estamos. A mente não se dá conta que nós estamos voltados para aquilo que não devíamos. Cada um de nós tem a sua polarização. E quanto mais arguta esta mente, quanto mais clara esta mente, mais ela pode estar nos enganando que nós estamos, por exemplo, no bom caminho. Imagine um Deva de um cipreste estar nos sugerindo estas coisas. Será que se nós tratássemos o reino vegetal de outra forma, será que nós não saberíamos muito mais coisas que eles têm para nos dizer? Então, em cada trabalho de cura, em cada trabalho de relacionamento, trabalho de cura não é só com médico e com terapeuta. Nós, quando estamos em relacionamento com alguém, ali pode estar acontecendo um trabalho de cura. Há muitas mônadas curadoras que começam o seu trabalho com o contato, com esse contato humano. Porque através desses contatos estão trabalhando com a cura. Mas a chave, segundo este Deva, é você considerar aquele com o qual você está fazendo contato um ser sublime na sua essência. Qual é o ser humano que lida com outro ser humano considerando uma coisa sublime? Qual? Você considera Maria, o João, o Paulo, esse ou aquele? Isso você considera. Quem é que trata o outro como se fosse um ser sublime? Quem é que trata o outro como quem trata um ser sublime? Porque onde está a corrupção? Porque o ser humano é corrupto, não? Nós todos reconhecemos isso. Onde está a corrupção? Atrás disso está outra coisa. A corrupção não é o ser todo. Corrupção é a mente, é toda essa coisa de ego, de personalidade, às vezes de alma. Mas existe, num certo nível, numa certa profundidade, numa certa altura, existe os níveis que não são corruptos. Existe os que não são da corrupção. E aqui ele conclui dizendo que ele fala estas coisas, mas que a gente não aplique só estas coisas entre nós, como seres humanos. Que a gente se lembre que tem que aplicar estas coisas no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral também. Todos esses reinos que dependem de nós para certas aberturas e para certos contatos. E assim nós atrairemos dos planos sublimes, diz o Deva, a energia dos arquétipos de perfeição que correspondem à nossa forma. Nós temos uma capacidade para buscar isto, só que buscamos no lugar errado. Tem gente que vai buscar isso nas operações de plástica, por exemplo. Tem que procurar no lugar correto. É outro caminho para conhecer isto. E aqui ele termina assim: nesse procedimento, estareis criando um vórtice de energia capaz de atrair dos planos sublimes a energia dos arquétipos de perfeição que correspondem a cada forma para que esses impulsos de luz permeiem a substância doente do vosso mundo. Nós somos convidados a curar o mundo, não só curar a nós mesmos.